Agora na TSF é tempo de desporto, hora de jogo com a prestação das equipas açorianas nos campeonatos nacionais e regionais de futebol em destaque. Um programa conduzido por Artur Melo, com a participação dos comentadores Sidónio Ferreira e Carlos Hortelão.
O Santa Clara regressou às vitórias na segunda liga de futebol. O Operário ascendeu à liderança da Série E do Campeonato de Portugal na jornada em que o Sporting Ideal alcançou a segunda vitória fora de portas. A quarta jornada do Campeonato de Futebol dos Açores ficou incompleta, com dois jogos adiados devido ao mau tempo. Ainda nesta edição vamos recordar o sorteio da Taça de Portugal, quarta eliminatória que vai levar o Praiense até Alvalade. Começa então aqui a edição de 24 de outubro de 2016 de Hora de Jogo. Já sabe, pode participar com as suas opiniões ou os seus comentários. Basta enviá-los para o e-mail horadejogo99.4@gmail.com. O Santa Clara então regressou às vitórias na segunda liga de futebol ao vencer em Braga a equipa B local por 2-1. O jogo foi da 12ª jornada. Rafael, Batatinha e Clemente, de grande penalidade, apontaram os golos da 8ª vitória dos encarnados de Ponta Delgada. Foi também a primeira vitória do treinador Rui Amorim no Santa Clara para o campeonato. O técnico, no final do encontro, realçou a excelente segunda parte da equipa no jogo que foi disputado no estádio 1º de Maio.
Os primeiros 10, 15 minutos tivemos alguma dificuldade em encaixar naquilo que pretendemos. Passados esses minutos iniciais, encaixamos, acertamos, tivemos o jogo, deixamos o Braga ter um ascendente, mas com um jogo controlado da nossa parte. E na segunda parte, penso que o nosso domínio foi fundamental e claro, em que dispusemos das únicas e das melhores oportunidades de gol, e penso que vencemos com toda a justiça.
Santa Clara, com esta vitória, aproveitou ainda o empate do líder Portimonense, que na Pova do Varzim empatou duas bolas. A distância para o primeiro lugar ficou mais curta agora. Os algarvios lideram com 30 pontos. O Santa Clara está em segundo com 26. Já agora, o terceiro classificado, o Benfica B, tem 24. O quarto, o Aves, tem 23 e, curiosamente, é o próximo adversário do Santa Clara no estádio de São Miguel. Boa tarde, Sidónio. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Vou começar aqui pelo Carlos, que esteve, por exemplo, no jogo de quarta-feira com o Académico de Viseu, para fazer a seguinte questão, que é: na quarta-feira, Rui Amorim fez ali uma autêntica revolução, digamos assim, no 11 inicial. A equipa acabou por perder o jogo. Ontem ele voltou à fórmula inicial original, e apesar da equipa mais uma vez não ter entrado bem na partida, acabou por, na segunda parte, fazer uma exibição que justificou claramente a vitória nesta partida.
Boa tarde. Sim, eu penso que eu assisti ao jogo na quarta-feira e confesso que fiquei um bocadinho surpreso, porque Santa Clara tinha dois jogadores importantes castigados para esse jogo, e ainda assim fez, aqui pelas minhas contas, seis jogadores. Fora esses, mudou oito jogadores, dois por
castigo.
Por castigo, e os outros seis, de novo. Achei um bocadinho estranho, porque não é muito normal, apesar do jogo da taça ter contribuído para fazer algumas alterações, mas eu penso que não se justificava
Tanta alteração. Descaracterizou demasiado a equipa?
Penso que sim, até porque os jogadores que não jogam muito também não se encontram fisicamente tão bem como aqueles que regularmente jogam, não é? E também não estamos assim numa fase tão adiantada da época para fazer, penso que, tantas mexidas, nem o plantel do Santa Clara tem tem capacidade para fazer essas alterações e continuar com a qualidade que nos vem habituando. Ainda assim, durante o jogo, houve alguns momentos na primeira parte. O Viseu começou melhor o jogo, até que chegou
ao golo.
Mas depois houve uma boa reação do Santa Clara e estou-me a lembrar de algumas situações de golo que tiveram. E apesar do golo do Santa Clara ser um bocadinho diferente do que é normal, não é? Foi um golo praticamente oferecido, mas tem que se dar o mérito a quem pressionou o guarda-redes e essas situações todas. Mas eu penso que depois na segunda parte foi aí que o jogo não andou para a frente, o jogo do Santa Clara. Acho que o Santa Clara bloqueou um bocadinho e fisicamente também não achei os jogadores muito bem. Os jogadores que jogaram no jogo com o Rio Ave, o caso do Pacheco, sentiram-se um bocadinho fisicamente, mas depois a equipa não conseguiu, e depois aconteceu aquele penalti e a equipa não conseguiu dar a volta. De assinalar também a situação do penalti, há um penalti
que fica por marcar,
ficou por marcar, que eu acho que é penalti.
Curiosamente, ontem Santa Clara ganha com um penalti, acaba por ganhar ou acaba por conseguir chegar à vantagem com um penalti fora de casa, convertido pelo Clemente.
Sim, mas os penaltis também são para marcar, não é? Se calhar aconteceu e o árbitro apitou. Também não vi esse jogo, mas pronto, é sempre bom Santa Clara presentear-nos com vitórias fora. Eu gostava também era que ganhar em casa, não é? Como acontece, vai acontecer agora com o Aves, que é um jogo importantíssimo, mas que eu não estou muito preocupado com isso, porque normalmente o Santa Clara, quando tem esses jogos importantes,
costuma
portar-se bem, e o público também com certeza que vai ajudar, e espero que corra tudo bem.
Cidónio, foi a melhor resposta que a equipa podia ter dado depois daquela derrota em casa, ganhar fora de casa neste campeonato é muito importante, e aqui foi mais do que os 3 pontos, foi mesmo aquele voltar a sentir que a equipa tinha capacidade.
Sim, boa tarde, um abraço a todos. O Carlitos aqui já referiu e muito bem, fez uma boa análise do jogo com o Viseu. Desta vez ele esteve presente.
Obrigado.
E fez aqui uma boa análise. A análise a mim que me cabe fazer é mais em termos das alterações que foram feitas nesta altura. Obviamente que o jogo da taça foi muito próximo, mas não havia se calhar essa necessidade. Havia a necessidade era de ganhar o jogo, estar na frente do jogo e depois alterar alguma coisa no decorrer do jogo. Acho que foram muitas alterações.
Gerir em vez de reagir.
Exatamente. Quando se vai reagir, porque alguma coisa já está mal. Por isso, acho que é melhor agir e depois reagir, porque se agirmos, depois já não há necessidade de reagir. Portanto, acho que nesse sentido, acho que o Rui Amorim abordou mal o jogo, fez muitas alterações, porque mesmo os elementos que deixou em campo, que têm vindo a jogar, nomeadamente o Pacheco e a Scioli e o Serginho, praticamente o Ruben Saldanha também tem vindo a jogar, mas não são, são 2 ou 3 elementos que depois não, os outros não acompanham, porque não estão ao nível deles em termos físicos.
Uma coisa aí nós temos vindo a elogiar, que é o facto de nas alterações que são feitas depois do decorrer da segunda parte, quem entra sempre na mesma dinâmica e na mesma bitola.
Exato.
Passa o plionasmo usando aqui o calão. Mas uma coisa é mudar um jogador e outra coisa é mudar uma equipa. As dinâmicas perdem-se quase todas, apesar de ser os jogadores no mesmo plantel.
Sim, e depois há...
Pela falta de ritmo competitivo.
Sim. Há que realçar aqui que pensamos, e isso foi transmitido, e isso que nós estamos por perto sentimos, que o campeonato é uma prioridade para o Santa Clara, não é? Ao fazer isto, não é isso que nos transmitiu, não é? porque contra o Rio Ave joga na máxima força, fazem um bom jogo contra o Rio Ave, e depois contra um Viseu em casa que tem que ganhar, joga com uma segunda equipa, entre aspas, né? Porque pronto,
perceberias melhor esta equipa que está aí no jogo da manhã, por exemplo?
Não, ou contra o Rio Ave, contra preferia, o Rio Ave. Perceberíamos melhor esta equipa a jogar contra o Rio Ave, um jogo da taça, até para dar mais minutos e dar mais
ritmo de jogo.
Mais ritmo de jogo a alguns atletas que não têm vindo a jogar. Perceberia muito melhor isso no jogo da taça do que o jogo no campeonato. O campeonato acho que deve ser uma prioridade. Ainda por cima, na classificação que o Santa Clara está, não está na disposição de perder pontos em casa. Foi muito mal.
O grande objetivo, e o primeiro grande objetivo, e continua a ser dito, é conseguir a manutenção o mais rapidamente possível.
Sim, por isso, amealhar os três pontos em casa é importante, isso é fundamental.
Até porque,
né?
Até porque havia dois jogadores que, a meu ver, são dos mais importantes.
Sim, e já foram substituídos.
Estavam castigados. Já iam descansar, não é? Não havia, a meu ver, não é? A gente não sabe o que se passa, não trabalhamos com eles. Não sei, por exemplo, o Batatinha nem entrou nesse jogo, e até tem sido um jogador importante, não é?
E ontem?
Foi o jogador que fez o golo. Apesar do cansaço, percebemos, apesar do cansaço.
O próprio Rui, na antevisão ao jogo, disse que os próprios jogadores cansados estavam com vontade de jogar.
Com vontade, mas quem está em segundo lugar no campeonato, não é? Quem consegue eliminar uma equipa como o Rio Ave?
Tem que jogar sempre com os melhores.
Os jogadores estão motivados, e esse cansaço, por vezes, na derrota é mais complicado.
Sente-se mais. Neste jogo ontem, em Braga, só com aqui um apontamento de curiosidade, o golo que Clemente apontou é o 28º do jogador com a camisola do Santa Clara para o campeonato, e ali iguala o até então melhor marcador do Santa Clara nas competições profissionais, o avançado brasileiro Brandão. Ambos têm 28 golos, já agora numa lista de melhores artilheiros do clube. Em segundo está outro avançado brasileiro, Hugo Henrique, 25 golos. Em terceiro está Basílio Almeida, com 19 golos, e depois, com 18, queda Procopenco, Jorge e Júlio César. E para já, Clemente tem aqui porta aberta para assumir esta liderança e este ranking por muitos e bons anos. E ficar na história do Santa Clara.
Sim, tem todas as condições para dilatar este número, né, durante este ano e os próximos, não sei, também não sabemos.
Mais dois anos de contrato,
por isso este ano tem todas as condições para dilatar este número e fazer história aqui no Santa Clara.
Sim, penso que sim. Clemente é um jogador que nós conhecemos, foi meu colega, jogámos contra ele. É um jogador sempre com ponta de lança muito, muito chato. Ele procura o golo e está sempre motivado e motiva-se, e eu acho que estes recordes, entre aspas, são importantes para ele continuar a jogar a um bom nível.
Pelo menos para se manter mais motivado e focado naquilo que é, digamos, sim, a função dele, que é marcar golos.
Sim.
O Operário ascendeu à liderança da Série E do Campeonato de Portugal, depois da goleada por 4-1 sobre a Naval em jogo da 7ª jornada. Fábio Gomes, que bisou na partida, Gonçalo Reis e Dani apontaram os golos dos lagoenses. André Branquinho justificou a vitória pela boa segunda parte da equipa.
Na primeira parte não sabemos dar valor à sequência de vitórias que nós temos tido. Na segunda parte, ao intervalo, falamos com a nossa malta e dissemos que tínhamos de fazer mais, tínhamos de dar mais valor à sequência de vitórias que nós temos vindo a fazer, e foi o que fizemos na segunda parte. Metemos a bola no chão, começamos a dar mais valor à bola, começamos a ter mais bola, mais dinâmica na circulação de bola, e depois o resultado foi aparecente. Na primeira parte não conseguimos fazer, não nos adaptamos às condições climatéricas. Na segunda parte, aí sim, fomos mais comprometidos, damos mais valor àquilo que nós testamos, e é assim que nós temos de ter esta atitude, tem de ser constante, não pode ser apenas esporadicamente, porque senão corremos o risco de perder aquilo que nós pretendemos para nós.
O
Sporting Ideal alcançou a sua segunda vitória fora de portas esta temporada ao vencer por 3-0 o Carapinheirense. Os golos dos Leões da Ribeira Grande foram apontados por Paulo César, João Brum e Ivan Reis. O treinador Luís Roquete diz que a sua equipa obteve uma vitória convincente.
Fizemos um bom jogo, ganhamos sem dúvidas nenhumas. Fomos consistentes defensivamente, não sofremos golos e o adversário praticamente também não teve nenhuma oportunidade flagrante de gol, teve algumas jogadas de perigo, mas nada de oportunidades flagrantes. Tivemos sempre defensivamente muito bem e ofensivamente fizemos um jogo muito bem conseguido. Marcámos 3 golos, ainda falhámos mais de 2 ou 3, mas foi uma vitória justa, consistente, a equipa bem equilibrada, bem organizada, com qualidade de jogo. Portanto, estamos muito satisfeitos por isso e espero que isto seja para continuar, porque a equipa está a passar uma fase boa.
Recupero aqui então os resultados completos desta 7ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal. Vitória de Sernás 1, Sertanense 0, Benfica de Castelo Branco 2, Fátima 1, União de Leiria 3, Oleiros 0, Carapinheirense 0, Sporting Ideal 3, Operário 4, Naval 1. O Operário ascendeu ao primeiro lugar, tem 18 pontos. Em segundo está agora o Sertanense com 16 e, curiosamente, o Sertanense é o próximo adversário do Operário no próximo domingo na Lagoa. Terceiro, Benfica de Castelo Branco, 14. Quarto, Fátima com 12, os mesmos pontos que o Sporting Ideal. Mas atenção que estas duas equipas ainda têm o jogo por realizar entre ambas na Ribeira Grande. Sexto, Vitória de Sernás com 9 pontos. Sétimo, União de Leiria com 7. Leiria, que é o próximo adversário do Sporting Ideal, também no próximo domingo à tarde na Ribeira Grande. Oitavo, Carapinheirense com 6 pontos. Nono, Oleiros com 4. Décimo, Naval com 1 ponto. E já agora, só para enfeitar aqui o ramalhete, para além deste Operário Sertanense e Sporting Ideal Leiria, às 3 da tarde de domingo, vamos ter também, à mesma hora, o Santa Clara Desportivo das Aves. Há fins de semana em que não há nada e há outros em que há fartura. Quanto a esta série dois destaques aqui, a liderança do Operário e a segunda vitória fora de portas do Sporting Ideal. É uma equipa que já começa a encarar de outra forma, e aqui já faço mesmo a pergunta diretamente ao Carlos, já começa a encarar de outra forma os jogos fora de portas.
Sim, é bom, é sinal que
te ouviram,
a mensagem passou. Segundo Costa, houve uma situação, houve um jogo que fui ver com o Sidónio e até encontramos um jogador do
Arthur,
e ele fez-me assim uma cara e eu espero que as coisas comecem a correr melhor e 3-0 fora é bom sinal, é sinal que eles foram profissionais e tem que ser assim. Se as equipas querem, o Sporting Ideal tem uma boa equipa, se quiser, por exemplo, se ganhar agora este jogo em casa com a União de Leiria e se correr bem com o Fátima, pode dar um salto importante na tabela e cimentar uma posição que possa ser interessante.
E as duas equipas de São Miguel podem aqui assumir a cabeça desta classificação.
Claro.
E depois discutirem entre si
os jogadores. E uma palavra para os jogadores e para o Ministério também, não é? Que tem feito um bom trabalho. E para os jogadores que perceberam que se calhar é muito melhor quando ganhamos, não é? A cabeça vem melhor, a semana corre melhor e
a viagem corre melhor.
A viagem corre melhor e até dá para eles se calhar se divertirem um bocadinho mais e têm se calhar mais umas horinhas para se divertirem enquanto estão lá.
Muito importante esta vitória do Ideal. Obviamente que isto é fruto de um trabalho, não é de um trabalho a curto prazo. Isto é um trabalho que já vem sido feito aqui pelo Ministro Luís Roquete. E percebendo muito bem, percebendo o Ministro Luís Roquete, percebendo aqui a envolvência da ilha e a envolvência dos jogadores da ilha, ao fazer aqui uma mescla, né? Porque o Ideal tem um lote de jogadores da ilha e fora da ilha, ao fazer esta mescla faz com que também haja um maior compromisso, um maior profissionalismo, uma maior concentração
nestas viagens, nestes jogos fora, uma maior abordagem, uma abordagem com maior compromisso com o clube. O Mister Luís Correia tem, ao fazer essa mescla, está logo a tirar partido daí, e este ano está a correr diferente do ano passado, que o ano passado nós fomos sempre aqui alertando que o ideal tinha condições, tinha equipa e tinha condições de disputar os jogos fora.
Tem duas vitórias fora, não é? Uhum. Mas eles só têm 6 jogos feitos. O ideal?
Sim.
Os outros todos têm 7 e o ideal tem 6 jogos. Tem 6 jogos no campeonato, tem 2 vitórias fora. Eu penso que é um
rácio muito bom. É um rácio muito bom.
E se tudo correr bem num jogo que está em atraso, ganhando, isolam-se no terceiro lugar.
E ficam muito mais próximos. E isto, esta classificação, ganhando ao Fátima, e estando em terceiro lugar, se calhar condiz muito bem com o plantel e com a equipa do ideal, esse terceiro lugar, aí já estão muito mais próximos daquilo que a realidade do plantel do ideal, e ir a importância, e se calhar a equipa e a envolvência agora começam a perceber a importância de ganhar em casa e depois ir fora, ir buscando alguns pontos. Obviamente que era muito bom se ganhassem sempre em casa e fora, mas sabemos que muitas das vezes não é possível, mas estes pontos que ir buscar fora são muito bons, porque para algum percalço que possa haver já colmata alguns deslizes que possam haver no futuro.
E esta liderança do Operário, uma equipa que, e se formos ver o histórico, este arranque, estas 6 vitórias consecutivas com uma derrota na primeira, é já o melhor arranque de sempre de todas as participações do Operário em competições nacionais desde 1991, e estamos a falar na altura ainda da terceira divisão Série E. Tudo junto, este é o melhor arranque de sempre da equipa. Consegue até superar o arranque de há 2 anos, naquela época de sonho em que a equipa, sim, falhou a subir à segunda liga.
É um ótimo arranque. Nós também temos acompanhado de perto esta divisão, né? Obviamente que, por exemplo, este primeiro, a Naval 1º de Maio, é uma equipa, né, para adjetivar assim mesmo, só me cabe dizer que é muito fraca.
É uma equipa como a do treinador, entretanto. O técnico que orientou ontem a equipa é jogador.
Exatamente, é o capitão. É uma equipa muito fraca, muito débil, muito deficiente em todos os processos de jogo. Eu tive já a oportunidade de os observar.
Mas, por exemplo, ontem chegou ao intervalo a zero, com 0-0 no marcador.
Mas penso que aí chegou ao intervalo a zero mais pelo mérito do Operário. Porque o Operário, se calhar, e o que o André diz, que não foi só as condições atmosféricas, porque é para os dois lados, mas se calhar o Operário não abordou o jogo da forma como deveria abordar. Na segunda parte, se calhar retificaram, e foi a prova provada, né, pelo NASP, que tinham, se abordassem o jogo dessa
forma,
poderiam ter feito à semelhança do ideal, que também já jogou com o Naval, e se calhar também não o fez uma abordagem muito mais responsável. O Operário também fez essa à semelhança do ideal, e não abordando o jogo de uma forma muito mais responsável, poderiam até, além do resultado que depois na segunda parte constroem, poderiam fazer uma exibição de luxo.
Sim, mas em relação às condições climatéricas também não estavam muito boas. O Operário é uma equipa mais técnica, vento e chuva, e é um bocado complicado. Na segunda parte, se calhar, adaptaram-se melhor e resolveram melhor o jogo, não é?
Pode ter sido também uma das situações.
Sim, penso que sim.
Vento, sentiu-se forte, foi na Praia da Vitória.
Não houve jogo.
Na Série F, a jornada ficou tão marcada pelo adiamento do Praiense Mafra, devido ao forte vento que se fazia sentir na cidade de Vitorino Nemésio. Ainda assim, a equipa de Francisco Agatão mantém a liderança com 18 pontos. Este jogo, porque um acordo entre as duas direções, vai ser marcado para 2 de novembro. Falta aqui só o ok da Federação Portuguesa de Futebol para que este jogo possa realizar-se então na quarta-feira, dia 2 de novembro. O Lusitânia é que continua a marcar passo, tal como o Angrense. Os verdes foram a Torres Vedras perder com o Torriense por 2-0. O Angrense perdeu por 3-0 na recepção ao Alcananense. Recupera aqui os resultados desta jornada. Gafetense 2, Caldas 1, Vila Franquense 4, Alcobaça 0, Torriense 2 ao Lusitânia e Angrense perdeu por 3-0 com o Alcananense. O Praiense lidera com 18 pontos, mas tem menos um jogo. O Torriense é segundo com 16, também tem menos um jogo, que é contra o Lusitânia. Contra o Angrense. O Mafra é terceiro com 15, tem este jogo em atraso com o Praiense. Depois Alcananense, Caldas e Gafetense com 10, Vila Franquense tem 9, Lusitânia 3, os mesmos do Alcobaça, décimo o Angrense com 1 ponto. Já tínhamos falado nisso a semana passada, mas mantém-se aqui a tendência de marcar passe do Lusitânia e do Angrense.
Sim, pior o Angrense, porque o Angrense penso que tem mais capacidade do que este Lusitânia, não é? Até porque, por causa das situações que nós todos sabemos em relação ao aspecto financeiro, está a ser, acho que, a maior desilusão das equipas açorianas nestes campeonatos.
A equipa do Angrense.
Até porque não há, o Operário está em primeiro, o Praiense, o Ideal está a fazer um bom campeonato. O Angrense e o Lusitânia que estão bem pior, mas penso que o Angrense está muito, muito pior do que o Lusitânia em relação à expectativa criada o ano anterior, não é?
Sim, este Angrense é um caso bicudo, não é? Faz-me lembrar, deixa-me ver aqui, vamos a conduzir um autocarro e o motorista, temos que mudar de motorista. E o motorista, à primeira, mete, em vez de acelerar, mete o pé no travão. E não consegue acelerar e fica sempre com o pé no travão. É o que me parece que está a acontecer neste Angrense. Porque mudou timoneiro, não é? E...
embora seja uma mudança, que de mudança só tem a palavra mudança.
Sim, mas, exatamente, Arthur. Mas é assim, nem todos têm a capacidade de ser treinadores de futebol, não é? A ser treinadores principais, né? Nem todos têm essa capacidade. Há treinadores que são capacitados e são
executam melhor como adjuntos,
como pertencer a uma equipa técnica, preparador físico, ou estar numa equipa técnica, ou estar por trás, funcionam muito melhor do que principais, como assumir outras funções, como assumir a decisão, né? Assumir a decisão não é para todos. Há muito treinador que está com muita ansiedade para ser treinador de futebol, para ser principal, mas depois quando chegam lá, parece-me que as coisas não são assim tão lineares como se pensa. Ser treinador de futebol não é dar três coletes e vamos lá jogar, e jogas tu e joga o outro, como alguém já disse, joga o Joaquim ou joga o Manel. Isso não é bem assim. Ser treinador de futebol é muito mais que isso. Agora, e aqui estamos, obviamente, que o Angrense também tem vindo a perder espaço e perdeu o comboio inicialmente, né? Devido aos adiamentos dos jogos iniciais, perdeu o comboio, e nós alertámos isso aqui desde o primeiro programa, né? O adiamento desses jogos era muito mal, porque ia perder o comboio, porque as equipas dos Açores não têm possibilidades de fazer uma pré-época como uma equipa do continente. Não tem a possibilidade de começar de fazer jogos consecutivos de pré-época com algum ritmo, já para começar a ter algum ritmo para chegar ao primeiro jogo do campeonato e começar já com alguma intensidade. Não tem essa possibilidade. Portanto, esperam sempre pelas primeiras jornadas para começar a ter esse ritmo. E o Angrense, ao adiar os dois primeiros jogos, ou que foram adiados os dois primeiros jogos
por contingências de mau tempo,
contingências alheias, né, ao futebol, isso foi muito prejudicial, porque quando já entra a terceira jornada a fazer o primeiro jogo,
já os outros, as outras equipas, já levavam um andamento que o Angrense não tem. E agora, dificilmente vai, e com muita pena, dificilmente, ou há aqui qualquer coisa, porque o Angrense pode chegar agora aqui no mês de novembro e tudo, as outras equipas vão quebrar um bocado também, e o Angrense pode estar na sua máxima força e dar aqui uma volta e fazer uma segunda volta fantástica. Pode acontecer isso, né? Porque o futebol também pode acontecer isso. Agora, parece-me que o Angrense não está com capacidade de anímica de superar estas situações, porque um jogo com o Alcanense em casa parece-me que é um jogo que o Angrense no mínimo tinha que ganhar, né? E no máximo tinha que ganhar por muitos, né? Porque o Angrense tem essa capacidade. Conhecemos muito bem a equipa do Angrense, conhecemos, todos nós sabemos que a equipa do Angrense é uma equipa já bem estruturada, com ótimos jogadores. Agora, parece-me que o problema também tem que
vir de cima.
Ou do motorista do autocarro.
Vamos ver se vamos ter mudança de motorista ou não. Ou se o autocarro vai continuar a ser conduzido pelo mesmo. A quarta jornada do Campeonato de Futebol dos Açores ficou incompleta devido ao adiamento de dois jogos por causa do mau tempo. Foram as partidas Marítimo-Vilanovense e o Cedrense-Sporting da Guadalupe. O Vilanovense não conseguiu viajar para a Graciosa, naquele que seria o voo que iria trazer o Guadalupe para a ilha do Faial. Os resultados dos jogos que se realizaram: Barreiro 1, Marítimo 0, Rápido Peixe 2, São Roque 1, União Micalense 2, Prainha 2. Este foi um jogo antecipado para sábado, e ao que parece só as equipas do União Micalense e do Prainha que sabiam disso, porque mais ninguém na região, pelo menos a comunicação social, estava completamente alheia a este facto.
Da Casa dos Segredos.
Exato. Mas isto é um problema que a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo volta a ter dois anos depois.
Aí tem problemas a Associação de Angra?
Não divulgar os comunicados de nomeações de árbitros e de alterações de jogos. Na Ribeira Grande realizou-se o jogo grande da jornada, com o Rápido Peixe a vencer o São Roque por 2-1. João Flor e Hugo Meniz marcaram para os pescadores, e quando Tonecas apontou o golo dos amarelos, Maradona realçou que, perante as condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir, valeu mais o resultado do que propriamente a exibição.
Dadas as condições atmosféricas, ainda por cima um duelo entre duas equipas de São Miguel, a gente à partida sabia que era um jogo difícil, os três pontos eram importantes. Acho que a vitória vale mais do que o jogo em si, porque as condições eram mesmo impraticáveis. Acho que não havia grandes condições de praticar um bom futebol. Fica a vitória e os parabéns ao pessoal pelos três pontos.
Já o treinador do São Roque, Manuel Ferreira, elogiou a atitude dos seus jogadores e considerou que o empate teria sido o resultado mais justo.
As condições atmosféricas acabei por condicionar o jogo para as duas equipas. São duas equipas, o APES com outros argumentos, com outros objetivos. O São Roque vinha aqui tentar contrariar esse favoritismo e era impossível fazer mais. Eu acho que pelo esforço, pela entrega, pela maneira que as equipas se empregaram ao jogo, acabava o empate de premiar a atitude e a postura das duas equipas, por isso que era impossível fazer mais.
O encontro foi disputado sob intenso vento e os golos foram todos apontados em lances de bola parada, dois deles, curiosamente, através de cantos diretos, nomeadamente o golo de Tonecas, que deu o empate na altura a uma bola, e o golo de Hugo Muniz, que acabou por dar a vitória ao rabo de peixe. De futebol tivemos pouco nesse jogo, estive lá em cima e pude constatar isso mesmo.
Eu gostava de ressalvar aqui já uma
coisa. Com tanto vento, golos de bola parada.
Sim, mas é assim, é para vermos o que é o futebol e jogar à bola, né? O Praiense com, deixa-me ver aqui, o Praiense com o Mafra foi adiado pelas condições climatéricas, né? O vento, e o Mafra estava na Ilha Terceira. O Rapeixe com o São Roque está, os dois da mesma ilha, distância de meia dúzia de quilómetros,
10 quilómetros,
meia dúzia de quilómetros,
não conseguem perceber que não há condições para fazer, para jogar futebol e para fazer um bom jogo de futebol, não conseguem perceber que podem adiar o jogo para um dia, nem que seja para um dia de semana.
Mesmo até em termos de bilheteira e tudo, não é?
Não vai ninguém ao futebol com o tempo que estava, quem é que estava lá? As pessoas dentro do carro, possivelmente.
Dentro do carro, mas era cá fora.
Porque
o único campo neste campeonato onde se pode ver o futebol dentro do carro é no campo da Lajinha, no Faial.
E no Guadalupe, no Guadalupe também se põem lá uns quantos lá com os carros. Mas isto é só para percebermos o que é a diferença entre jogar futebol e jogar à bola. Porque é assim, duas equipas da mesma ilha, não podem chegar ali rapidamente ao entendimento e ver que não há condições, muito vento, daqui a pouco se calhar este campeonato para, podia-se fazer o jogo, podia-se adiar o jogo para um momento mais propício, que tivesse condições climatéricas mais favoráveis. Era uma decisão rápida e fácil de tomar. Agora, é tal coisa, uma coisa é jogar à bola, outra coisa é jogar a futebol, não comento mais.
Concordo com o Sidónio, é muito raro, mas concordo. Eu não assisti ao jogo, mas tive naquela zona e o vento era quase impossível ter havido um bom jogo devido a essas circunstâncias. Mas como o Sidónio disse que era importante, nem que fosse à noite, durante a semana, na hora que dos treinos dos jogadores e não sei o que, podiam fazer no outro dia o jogo para que fosse melhor, não é? Mas pronto, mesmo, fica a vitória ressalva a vitória do Rabo de Peixe e o segundo lugar do campeonato, o que é importante, que está a fazer jus em relação ao campeonato da época passada, está-se a portar precisamente da mesma forma.
Segunda jornada da 2ª Divisão de Futsal, Série Açores, resultados, Casa da Ribeira. Eu sei que o Sidónio não gosta nada de futsal, mas...
Não digas que não gosto.
Não gosta que eu traga o futsal para aqui.
Não, é porque corre-se muito e ele não gosta.
Então é por causa disso.
Gosto de
sal, resultados então na 2ª jornada: Casa da Ribeira 3, Matraquilhos 6, Atalhada 1, Boa Vista de São Mateus 2, Posto Santo 6, Ginetes 1, Fazendense 6, Clube Norte Crescente 3. Na liderança estão Matraquilhos e Boa Vista de São Mateus do Pico com 6 pontos, terceiro Fazendense com 4. Taça de Honra, João de Brito Zeferin, Série A, 6ª jornada, Águia 4, Rápido Peixe B 1, Val Formoso 2, Marítimo 0. O Val Formoso lidera a classificação. Na Série B, Santiago 0, Miramar 1, Vitória do Pico da Pedra 1, Santo António 0. O Santiago também vai liderando aqui esta Série B. Taça de Portugal, vamos ter uma equipa açoriana num dos estádios dos ditos grandes do futebol português. Vamos ter um Sporting Praiense. O Santa Clara vai curiosamente jogar a casa do detentor do troféu, o Sporting de Braga. Para o Praiense, este vai ser um jogo histórico em Alvalade. Francisco Agatão, o treinador da equipa da Praia da Vitória, diz que a sua equipa vai tentar a sua sorte perante um dos grandes do futebol português.
Nós vimos o sorteio em direto todos juntos e a equipa reagiu com muito agrado. Naturalmente, para alguns jogadores vão pela primeira vez entrar no estádio do Sporting, vão defrontar pela primeira vez o Sporting e será certamente um dia de festa para eles. Agora não vamos só participar na festa, vamos querer compor a festa com a nossa organização e com a competência que temos demonstrado. É fundamental que isso não seja perdido só porque vamos defrontar o Sporting. Queremos, como lhe disse, valorizar ao máximo quer a região açoriana, a Ilha Terceira em particular, mas também valorizar o campeonato que estamos inseridos, que é o Campeonato Nacional de Séniores. Sabemos que temos as remotas hipóteses de continuar na prova. Não fazia sentido nenhum estar a desaltar o que quer que fosse só porque vamos jogar em Alvalade. Obviamente que vamos ter uma estratégia de jogo, uma ideia assente na organização e na competência que temos demonstrado e procurando, obviamente, surpreender o Sporting e prolongar ao máximo a possibilidade. continuarmos em prova.
Como eu tinha dito, o Santa Clara vai então defrontar o atual detentor do troféu, Hugo Pacheco de Melo, diretor desportivo da SAT, diz que os encarnados vão dar o seu melhor para representar o clube e a região.
É sempre bom poder o Santa Clara jogar em grandes palcos e não deixa de ser um grande palco jogar em Braga, como disse, contra o detentor da taça e um clube que neste momento tem a reputação que tem no futebol português. Vamos encarar o jogo como temos sempre encarado todos os jogos. O Santa Clara neste momento e no último jogo também da taça entrou com a ambição de fazer o melhor possível e teve a vitória, mereceu, passou a eliminatória e assim estaremos, nos apresentaremos em Braga também com a mesma ambição. Representar da melhor forma o clube, representar acima de tudo também da melhor forma a região.
Estes jogos estão inicialmente agendados para 20 de novembro, mas é provável que este Sporting Praiense possa sofrer alterações devido à participação da equipa leonina na Liga dos Campeões. E recorda que naquela semana o Sporting vai receber em Alvalade o Real Madrid. Muito rapidamente, 30 segundos para cada um.
É bom que o Praiense jogue logo a seguir ao Real Madrid.
Não, é antes.
Antes? Então pronto.
Antes do Real.
Ainda melhor que assim.
Só tenho duas,
vai poupar a equipa toda.
Só tenho duas coisas para dizer. Vou ser do Santa Clara e vou ser do Praiense.
Muito bem.
Exatamente. Estamos a torcer pelas equipas dos Açores.
Positivo desta semana.
Para mim, o positivo é as vitórias do Santa Clara. Muito importante a vitória do Ideal e do Operário também.
Carlos.
A vitória do Operário e do Ideal.
Quanto ao negativo?
Para mim é a situação do Angrense não estar a ganhar, é muito preocupante.
Carlos?
Sim, é do Angrense e também um bocadinho negativo para o União Miquelense, porque eu acho que eu já vi o União Miquelense jogar e acho que pode ter uma palavra a dizer neste campeonato.
Quanto à figura da semana?
Epá, a figura da semana vai ser aqui, eu vou ler aqui. Se me permites rapidamente, figura da semana para nós e para os nossos ouvintes também perceberem, o Arthur esta semana fez 20 anos de carreira aqui no Açoriano Oriental.
Não, de carreira
como no jornalismo. E nós queremos dar aqui os parabéns pelo seu percurso numa caminhada nada fácil e muitas vezes mal compreendido, mas com o teu profissionalismo conseguiste atingir estas duas décadas de muito trabalho, dedicação a um propósito: informar. Admiro o teu trabalho, a tua paixão que tens por aquilo que fazes. Grato por fazer parte deste trabalho. Um grande abraço e muitas felicidades.
Muito obrigado.
Ficou bonga. Uma lágrima no canto do olho.
É, bem que tentaram, mas ainda não conseguiram. Muito obrigado pelas palavras do Sidónio e do Carlos. Hora de Jogo regressa na próxima segunda-feira. Até lá, fiquem bem. Votos de uma excelente semana.